Senhores deputados, peço que tomem os seus lugares. Estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. E então, senhores deputados, passamos à segunda parte da nossa agenda. De acordo com aquilo que foi sugerido pelo Sr. Deputado António Filipe, acho que as coisas têm que ser faladas e refletidas, e, portanto, eu propunha que viesse a agendar uma reunião de coordenadores para falarmos sobre ou avaliarmos o modelo das grelhas que temos em uso na nossa comissão, e sugeria que o fizéssemos no dia 26, que é uma quinta-feira, às 14 horas. Parece-me para não queimar outros dias, e portanto pedi à doutora Patrícia para tomar boa nota. Dia 26 às 14 horas fazemos uma reunião de coordenadores, o assunto é avaliação das grelhas em uso, e os seus deputados receberão um mail com as grelhas todas, nesse mail, para sistematizar a informação para que possam fazer essa avaliação. Estamos de acordo, avançamos então. Eu gostava de relembrar o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do PS, segundo sei, que deveriam ter feito, ou deveriam fazer, um exercício de voto conjunto, texto conjunto, sobre o voto de pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro. Está nos outros assuntos, nas informações gerais. Aliás, estou eu aqui a recordar ao Grupo Parlamentar do PS, ao Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de fazerem um esforço para um texto conjunto sobre o voto de pesar de falecimento de Paulo Pinheiro. Se entenderem melhor, se preferirem, a mesa faz isso. Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para informar que, naturalmente, a parte do Partido Socialista, estamos disponíveis para o fazê-lo. Para fazer, e entraremos, enviaremos o texto para o Grupo Parlamentar do PSD para que possamos conciliar esse texto.
Excelente. Depois, recordava também que hoje termina o prazo para os senhores deputados, grupos parlamentares, apresentarem à mesa as questões que pretendem enviar ao Tribunal de Contas no seguimento da audição que realizamos na semana passada, e daquilo que ficou combinado, que os grupos parlamentares teriam a oportunidade de dirigir perguntas escritas ao Tribunal de Contas. O prazo termina hoje, portanto, peço aos senhores deputados que façam chegar as perguntas à mesa. Também há um outro prazo, esse não termina hoje, termina na sexta-feira, 20 de setembro, que diz respeito à apresentação de propostas de alteração dos projetos de resolução 170, 179 e 180. E para finalizar as informações gerais da parte da mesa, ainda há um terceiro prazo, que é o prazo, que eu recordo, 27 de setembro, portanto será algures para a próxima semana, para os grupos parlamentares apresentarem as questões que querem colocar ao Sr. Professor Dr. Vítor Gaspar no âmbito destas audições da ANA. E sobre informações gerais, é tudo. Passando então ao ponto 2, se me permitirem, senhores deputados, aprovação da ata não vai acontecer porque não há ata. Excepcionalmente, a ata não está pronta. E, portanto, será presente na próxima reunião a ata número 21, que diz respeito à reunião de 11 de setembro. Senhores deputados, nenhum comentário. Avanço para o ponto 3, que é um requerimento do Bloco de Esquerda. Não está presente o Bloco de Esquerda. Por boa regra democrática e urbanidade, vamos avançar. A reunião vai continuar. E o mesmo acontecerá com o PAN também, que é o ponto 4. Um outro requerimento, senhores deputados, se me permitirem, eu avanço. E estes dois pontos vão ficando para a sequência da reunião, a ver se o ponto 4 é do PAN, o 3 é do BE. mas quer um quer outro estão na mesma circunstância, porque não está aqui nenhum representante nem de um grupo parlamentar, nem do outro. Portanto, os senhores deputados, se me permitissem... Não, peço desculpa. Senhores deputados, têm toda a razão. Deputado Pedro Coimbra, tem toda a razão. Deixem-me voltar atrás. O equívoco é meu, porque eu pedi aos serviços para colocarem aqui um ponto 3 novo e eu estava-me a regular pela ordem anterior que eu tinha anotada quando preparei a reunião. E, portanto, a questão da ata é o ponto 2. O ponto 3 diz respeito a uma comunicação que recebemos do Governo ontem, julgo eu, e se não havendo oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, eu incluí nesta reunião, porque se trata de matéria que nós devemos ter alguma celeridade em tratar, nomeadamente uma audição que tem que ocorrer aqui na Comissão de Economia sobre a indigitação de um vogal, no caso uma senhora, uma vogal, para o Conselho de Administração da AMT. Nós vamos marcar a audição, mas o que é preciso é nomear um relator, porque dessa audição vai ter que ser feito um relatório. E, portanto, a nomeação ocorre desde já, que é para quando a audição acontecer, o senhor deputado relator já está de prevenção, já sabe que é ele que cabe fazer o relatório, e, no caso, cabe ao Partido Comunista Português, ao PSD. Cabe ao PSD, não percebi, Patrícia, desculpe. Cabe ao PSD nomear um relator para esta audição. E, portanto, se não saberão, indicarão hoje ou amanhã e vou marcar a audição. Já recebemos a documentação. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, nada a obstar, tendo em conta o que o Sr. Presidente disse, e bem, que é um órgão relevante, é um órgão que é acompanhado por esta comissão. No entanto, penso, isto é uma questão mais técnica do que propriamente circunstancial de análise, é que isto se entrou fora de tempo, o Governo fez chegar fora de tempo, devia vir no último ponto de outros assuntos e ser colocado à consideração. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente, primeiro de barco nas buscas que houve no helicóptero, foi ajudar às buscas, agora está no combate aos fogos, eu sei que o tempo não é muito, mas isto é um assunto que requer sensibilidade e por uma questão técnica, volto a dizer, devia vir no último ponto da ordem do dia, assim é o normal quando entram fora de prazo, e ser discutida primeiro a admissibilidade da discussão deste ponto em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Deixe-me esclarecer em relação às notas que deu que a indicação não vem do Gabinete do Primeiro-Ministro, vem do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Não é uma questão de ter entrado fora de prazo, portanto não há prazo fixado por ninguém sobre a proposta de nomeação, é só uma questão da mesa procurar dar celeridade formal, ou melhor, nem formal, procedimental, portanto é mais essa a questão, portanto para darmos resposta a esta proposta de nomeação. Depois, sobre a questão de ter incluído o ponto 3, ouvir nos assuntos gerais, ou nos outros assuntos, como dizia o Sr. Deputado, sim, é possível, eu pedi para incluir no ponto 3, porque entendi assumir como uma proposta para ser incluída na ordem de trabalho e por isso ter colocado à consideração de todos os grupos parlamentares quando comecei a falar do ponto. Portanto, se não houver manifestação da oposição à sua inclusão na ordem do dia, ela respeitará então a nomeação de um relator, que será o PSC que indicará, e faremos então depois a marcação da audição e a distribuição do currículo e do parecer da CRESAP e da declaração de incompatibilidades. Muito obrigado, senhores deputados. Então, agora sim, Como dizia o Sr. Deputado Pedro Coimbra, passamos ao ponto 4, está cá a Sra. Deputada Marisa Matias. Ponto 4, respeito à apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e do Conselho de Administração da CP, Comboios de Portugal EPE, sobre o plano de negócios da empresa. E para apresentar o requerimento, Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também a flexibilidade. Quando somos grupos parlamentares pequenos, a gestão das várias comissões é particularmente difícil. Eu creio que o requerimento dispensa a apresentação no sentido que já foi apresentado, já foi discutido na reunião anterior. E, portanto, reiteramos essa necessidade. Na altura foi feita a proposta de que se pudesse fazer uma ronda quando da vinda do Sr. Ministro para a audição regimental e, portanto, é essa proposta que colocamos à votação. Não creio que seja necessário mais explicações a respeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, vários grupos parlamentares para a apreciação do requerimento, depois o agendamento eu colocarei à consideração dos grupos para ver se como. Mas a aprovação do requerimento é a questão principal, para já. Quem se inscreve? Senhores deputados, ninguém se inscreve, não há inscrições, portanto vamos votar. O requerimento, quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Grupo Parlamentar do Chega e o requerimento está aprovado com os votos a favor do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e a abstenção do Chega. E, portanto, vamos dar tratamento ao requerimento. O tratamento é, se estiverem de acordo, então, senhores deputados, como temos tantos requerimentos e tantas vindas, incluir este requerimento com o beneplácito do Bloco de Esquerda numa ronda suplementar a propósito da audição do Sr. Ministro que irá ocorrer na altura do orçamento. Se houver uma oportunidade anterior que aconteça, também faremos nesse momento. E temos agora o ponto 5, que é o requerimento do PAN, não está presente. Vamos deixar em banho-maria e, portanto, o requerimento está em banho-maria, continuamos com a reunião e logo veremos o que é que vai acontecer, entretanto. Ponto 6 é o parecer relativo à proposta de lei 816, primeira, Governo, as grandes opções do plano 2024-2028, e é o Sr. Deputado Ricardo Costa, do Partido Socialista, que vai apresentar o relatório, porque ele foi o relator. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Penso que ontem vos foi enviado esta nota técnica para todos os nossos e-mails. Passo a fazer um resumo daquilo que foi enviado pelos serviços ontem. A proposta de lei número 8 é da responsabilidade do Governo e define as suas prioridades de políticas públicas através das grandes opções do plano para o período de 2024 a 2028. Respeitando o âmbito de competências e a legitimidade do Governo na elaboração deste documento, não pode a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação deixar de sublinhar que a proposta não reúne alguns requisitos de admissibilidade, estando em manifesto incumprimento de um conjunto de disposições constitucionais e legais. Considerando que a iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social, além do incumprimento identificado de vários formalismos conhecidos e enumerados na respectiva nota técnica, registra-se uma lacuna a esse respeito, do ponto de vista político, já que o contributo do SES permitiria uma perspectiva participada e abrangente, avaliando as dimensões estratégicas da proposta. Poder-se-ia ir mais longe na avaliação dos aspectos positivos e das preocupações que as medidas apontadas possivelmente suscitassem a esse órgão colegial e representativo. O parecer prévio do SES permitiria aprofundar a coerência e a articulação das políticas públicas, apontar garantias para desenvolvimento da equidade social e do robustecimento das perspectivas relativas à competitividade económica e à inovação. Mais, poder-se-ia saber mais relativamente à sustentabilidade que as grandes opções do plano podem ou não promover, ou conhecer melhor o caminho para as reformas estruturais ou a eficácia prevista sobre as políticas fiscais. O erro que o parecer desta Comissão identifica constitui um claro incumprimento que resulta num hiato de diálogo social e de participação de um órgão com a preponderância do Conselho Económico e Social. Haveria a hipótese desse parecer ser positivo e entender que a proposta se encontra alinhada com as prioridades de desenvolvimento económico e social do país. Como não existiu, deixa um vazio político cujo preenchimento e cumprimento contribuiriam para a legitimação da proposta e para o seu fortalecimento, ou pelo menos da sua discussão. Em relação às opções tomadas pelo Governo, em relação às grandes opções, fica, obviamente, esse debate para a respectiva sessão plenária. Deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há alguma inscrição sobre esta matéria? Sr. Deputado João Vale Azevedo. Faz favor, Sr. Deputado, PSD.
Presidente, gostava de agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Costa a elaboração do parecer, mas manifestar, enfim, a nossa perplexidade face ao foco da sua intervenção, que é a ausência de um parecer prévio do Conselho Económico e Social, que, deve estar recordado, era liderado pelo deputado nesta legislatura, Francisco Assis. Nós recebemos um ofício via COFAP, mas o que hoje em dia, ou ao dia de hoje, já todos terão acesso a esse ofício do presidente do SES, do atual presidente do SES, referindo a justificação, as razões para não ter enviado em tempo útil o referido parecer e recordando que em anos anteriores, em 2020 e 2022, por exemplo, o parecer do Conselho Económico e Social apenas chegou em outubro. Portanto, nós, enfim, julgamos que não é uma questão, enfim, extremamente relevante. Nós podemos consensualizar uma redação que nas conclusões refira, e eu posso sugerir, como aliás foi a várias comissões, uma versão consensualizada com o Partido Socialista e com os demais partidos, que refere o seguinte. A iniciativa não foi acompanhada, isto pode ser uma das conclusões, substituindo o ponto 3 nas conclusões, a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, isto é um facto indesmentível, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. E, portanto, e evitamos qualquer outro acidente, porque nesta versão, que não tem cuidado, perdoe-me, a enquadrar a razão para o não envio do parecer do SES, nesta versão, esta versão não pode merecer o nosso voto favorável. Portanto, eu perguntava ao Partido Socialista se está disposto nesta comissão, como esteve em outras comissões, a alterar o ponto 3 das conclusões, no sentido que eu aqui sugeri, para termos um melhor enquadramento sobre o não envio do parecer do SES.
Muito bem, está feita a proposta. Antes da resposta, ainda fala o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, começo por agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Costa a elaboração do relatório e dizer que concordo em grande parte com o que explanou. E não deixa de ser estranho que, numa audição há alguns minutos, o Sr. Presidente do SES tenha dito que só irá começar a preparar o relatório em outubro. E o Sr. Deputado João Vale Azevedo também diz agora que a discussão das grandes opções para o quadriênio 24-28, que deve ser feita após a discussão do orçamento. Ora, isto parece-me no mínimo estranho, mas, ou bizarro até, mas não me vou querer pronunciar sobre isso. De dizer que, não pela qualidade do relatório que o Sr. Deputado Ricardo Costa nos traz, mas pelo conteúdo do programa das grandes opções, O Grupo Parlamentar do Chega vai se abster neste relatório, ao contrário do que é habitual, não pela qualidade do relatório aqui apresentado, não pelas conclusões do relatório aqui descritas, mas sim porque não concordamos minimamente com o que está plasmado neste documento da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, deixo também à consideração de todos tentarmos perceber em conjunto o motivo pelo qual o SES ainda não tem uma opinião formada sobre este relatório, o porquê de este relatório só ser discutido pós-Orçamento de Estado, e isso são questões que nos importa debater antes de começar a discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não há. Portanto, Sr. Deputado Ricardo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu na última comissão, penso que foi na última ou na penúltima, falava que o exercício da atividade política tem que ser coerente para ser credível, para termos a confiança entre todos e para obviamente possamos merecer a confiança das portuguesas e dos portugueses. E há uma coisa que em política a coerência tem que existir. Ainda há pouco tempo, na Comissão da Saúde, perante a mesma lei que votaram, o deputado Miguel Guimarães, do PST, pediu o adiamento desta votação pela ausência, precisamente, do parecer do SES. E, portanto, aquilo que o senhor deputado João Valença Azevedo desvalorizou, ou tentou desvalorizar, claro, que é um documento importantíssimo, ilegalmente e obrigatório, hoje mesmo se verificou que ou não há articulação ou há incoerência, que ainda é pior. E, portanto, aquilo que faz todo sentido, na minha opinião, e o Partido Socialista não só para em que o número 3, podemos acertar aqui uma redação que nos pareça relevante, obviamente, mas em política a coerência e a defesa dos mesmos pressupostos e princípios é fundamental para conquistar a confiança das pessoas e para credibilizar o exercício da atividade política. E, portanto, Sr. Presidente, estamos disponíveis, obviamente, o Partido Socialista, para encontrar aqui uma redação no ponto número 3, que, obviamente, não nos parece haver problema e...
Sr. Deputado Ricardo, portanto, Costa, faz favor de concluir. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor,
não,
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu já concluí relativamente à questão da coerência, mas aquilo que se podia propor, eu agradeço ao Sr. Deputado João Valença Azevedo que faça uma proposta de redação no ponto número 3 e o Partido Socialista convenciá e decidirá em consonância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSC faz chegar a redação à mesa, de uma forma bastante digital. É o ponto 3, é 4. Portanto, senhores deputados, a redação proposta que chegou à mesa por esta via, mas que eu vou ler fidedignamente, é: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo, o parecer. Portanto, é esta a proposta por parte do PSD. Podemos, Sr. Deputado...
Enfim, e já agora, enfim, nos considerando na parte 1...
Há mais propostas,
ter uma formulação semelhante.
Ter a mesma redação. A mesma redação.
Senhor deputado Ricardo Costa...
No último parágrafo.
Sr. Presidente, relativamente à proposta que o Sr. Presidente acaba de ler, não me parece prejudicar em nada a proposta, bem pelo contrário, bem robustecer e vem legitimar a exigência desse parecer e, portanto, não há qualquer problema parte
do... E vai de encontro àquilo que o Sr. Deputado
fala.
Portanto, está tomada nota, Srs. Deputados, está tomada nota da alteração, não é? E desta forma, Srs. Deputados... E eu vou colocar à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Sr. Deputado Filipe Melo, estou a fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é o Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Partido Social Democrata e do Partido Socialista e com a abstenção do Chega. Não. Não, vamos avançando. Ponto 7, senhores deputados, é o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2022. O relator é o seu deputado Marco Claudino, do PSD. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Creio que também ontem foi distribuído por todos o projeto de parecer desta Comissão. Como sabem, a Conta Geral do Estado para 2022 tem um gap temporal muito, muito significativo, uma vez que houve a dissolução da Assembleia da República. Portanto, estamos já no final de 2024 a discutir o Conta Geral do Estado de 2022, já tendo recebido a Conta Geral do Estado para 2023 e os relatórios e, nomeadamente, pareceres do Tribunal de Contas também estarão quase a chegar relativamente a 2023. Mas esta é a circunstância que nós temos. Esta discussão política já foi tida na outra comissão, na COFAP. Aqui cabe-nos fazer um parecer que tem estado mais equidistante naquilo que são as posições político-partidárias, naturalmente, de cada um, mas mais objetivo relativamente àquilo que se encontra no próprio relatório e tendo em conta também o parecer. Os dados são públicos, são também eles factuais, não só relativamente ao contexto económico e geopolítico em que viveu 2022, um ano de recuperação relativamente à Covid, mas também um ano em que se verificou a invasão da Rússia à Ucrânia. Tudo isto teve um impacto na economia mundial, designadamente nos preços, com a inflação muito significativa que se verificou, e designadamente também em matérias tão importantes como matérias-primas que eram importantes para a indústria, mas também relativamente à energia. Em Portugal verificou-se uma aceleração da economia, ela é absolutamente evidente. Há dados também justificativos para que isso pudesse acontecer, estão também eles identificados. Designadamente, um país que é muito dependente da economia teve por isso mesmo uma redução e uma desaceleração económica muito significativa no tempo de Covid e, portanto, também teve uma aceleração mais forte, não só ao nível da questão turística, mas também do consumo privado. Foi nesse ano também houve uma recuperação da trajetória relativamente às contas, em que o déficit, ainda assim déficit, mas apenas de 0,4%, e verificou-se uma desaceleração do investimento público. Houve também, e verificou-se de forma clara, uma situação em Portugal, ao nível do PRR, que ficou aquém daquilo que era o seu objetivo. Há outros dados naturalmente impactantes, designadamente ao nível da habitação, ao nível das ferrovias, mas que creio que estarão espelhados, como disse, de forma o mais equidistante possível, porque a discussão política ou partidária, essa existiu e foi noutra comissão, esta cabe de uma forma também ela mais equidistante apresentar aquilo que são os dados que se encontram no relatório. E esta é isto, Sr. Presidente.
É isso, e está explicado, sim senhor. Inscrições, Sr. Deputado Pedro Coimbra já me tinha feito sinal, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, só para agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino o facto de ter elaborado este parecer, a forma como o apresentou, de forma sintética mas clara, e dizer que naturalmente o Partido Socialista acompanha e votará a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a todos. Nós também acompanhamos e queríamos agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino a feitura deste relatório. De facto, agora aqui ao lado, o SES apresentou o seu parecer sobre esta matéria. Teve vários apontamentos sobre o desempenho da economia neste ano de 2022 e o próprio Tribunal de Contas encontra 16 aspectos que motivam várias reservas do órgão que é de fiscalização e da legalidade das contas públicas neste parecer. Não deixa de ser curioso, nós vamos discutir ainda esta semana no plenário durante 42 minutos algo que tem a ver com um ano inteiro. E muitas vezes, quando é para a discussão do Orçamento de Estado, são meses e meses e meses, mas isto não tem a ver com o assunto, como disse o Marco Claudino muito bem, que é as opções político-partidárias e, portanto, é isso que está aqui em causa, já tendo sido discutido nas finanças. O que nos compete a nós aqui é, do lado da economia, balizarmos esta questão, já conhecendo o parecer do SES e o do Tribunal de Contas. E, portanto, nada a opor, entendemos abster neste relatório, saudando a sua feitura pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Marco Claudino quer acrescentar? Não tem mais nada? Não? Ok. E não havendo mais inscrições, coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Abstém-se o grupo parlamentar do Chega e é aprovado com os votos a favor do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Senhores deputados, ponto 8, que é a distribuição e a nomeação de relatores, nomeadamente a proposta de lei 1816 primeira do Governo, autoriza o Governo a alterar os requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos e as regras quanto à nacional dos tripulantes a bordo de navios ou embarcações, sujeitas ao regime da atividade profissional dos marítimos. Cabe à Iniciativa Liberal, não está presente, os serviços farão o favor de contactar o grupo parlamentar solicitando a indicação do relator. E o projeto de lei 197-16 primeira, apresentado por um conjunto de cidadãos, propõe alteração ao regime dos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, o encerramento do comércio aos domingos e feriados e pela redução do período de funcionamento até às 22 horas. Uma questão que todos conhecemos, cabe ao Bloco de Esquerda e solicito aos serviços que façam o mesmo procedimento, contactar o Bloco de Esquerda e solicitar que indiquem relator. Senhores deputados, avançarei então para o ponto 9, que é a discussão do projeto de resolução 214-16 primeiro apresentado pelo Chega, uma recomendação ao Governo para eliminar o pagamento de portagens nos troços da A1, situados no Conselho de Vila Franca de Xira. Senhor deputado do Chega, eu peço desculpa, não tenho o seu nome presente.
Vai fazer um esforço.
Diga.
Barreiro Soares.
Barreiro Soares. Faz favor, senhor. Barreiro Soares, peço desculpa, o erro é meu. Não leva mal, senhor deputado. Faz favor.
Senhor Presidente, muito bom dia. Muito bom dia. Em seu nome, cumprimentar todos os senhores deputados. E, portanto, vou-vos apresentar uma proposta que já não é novidade aqui no Parlamento, mas que tem sido adiada há tempo demais, na minha opinião. Pelo que chegou a hora, de uma vez por todas, tomarmos então esta decisão. Eu sou vereador na Câmara Municipal de Vila Franca, de Xira, e todos os partidos políticos que estão aqui presentes desejam a retirada das portagens em todo o Conselho de Vila Franca de Xira. Falo no PSD, já estou aqui a ver um deputado que está muito atento, e deve mesmo estar atento, porque isto diz-lhe muito respeito, principalmente assim que também nasceu no Conselho de Vila Franca de Xira. O PS, que teve uma Presidente de Câmara, que todos conhecemos muito bem, que era a doutora Maria de Luz Rosinha, que enquanto Presidente defendia muito esta retirada de portagens, ao vir aqui para a Assembleia da República, não sei se lhe ofereceram algum tipo de queijo específico, mas como se deu uma amnésia momentânea e enquanto foi deputado aqui, nunca mais quis saber desta situação da retirada das portagens. Mas em Vila Franca, os presidentes que lhe sucederam, todos eles querem muito, mas mesmo muito, a retirada destas portagens no Conselho. Portanto, o PCP, que não está cá, fugiu, se calhar fugiu porque já há muito tempo, também anda a falar do mesmo no Conselho de Vila Franca de Xira, e não é por preciosismo nosso, nem do PS, nem do PCP, nem do PSD, mas sim porque é uma necessidade real. A Estrada Nacional Estrada Nacional número 10 deixou há muito de ser alternativa e é incomportável circular em Alverca, circular em Alhandra, Vila Franca de Xira ou até mesmo na Castanheira do Ribatejo. Agora, resolveram ainda mais dificultar o trânsito, a circulação do trânsito, porque a IP decidiu colocar uns pilaretes ridículos em Alhandra, que não fazem qualquer sentido e que só atrapalham mais o trânsito, para além de impedirem os veículos de socorro de passarem, porque as vias estão sempre entupidas. Portanto, se houver ali uma ambulância que queira passar, não há hipótese dos veículos se desviarem e não há nada a fazer. Portanto, ou o paciente é socorrido na ambulância, ou... porque os carros não se conseguem desviar. Portanto, é catastrófico o que se passa em Vila Franca de Xira, sendo que a única alternativa é mesmo a autoestrada, que tem custos para todos os que lá passam. Portanto, na minha opinião, e na opinião de todos os partidos aqui presentes, lá na Câmara, portanto na autarquia, não vale a pena adiar por mais tempo a saída daquelas portagens, vai dar uma grande qualidade de vida a quem reside no Conselho de Vila Franca, de Xira, e vai ter de certeza cativar que muita gente de outros concelhos queiram escolher aquele maravilhoso concelho para residir e trabalhar, é um paraíso, é um diamante em bruto, tem via férrea, tem um rio maravilhoso, está carregado de gente boa e acolhedora, portanto, eu não vejo, tem muito espaço ainda para crescer. Nós aqui na zona do Lisboa estamos completamente à pinha uns em cima dos outros, e de forma que não vejo outra forma senão ter a possibilidade de aqui votarmos favoravelmente, visto que é uma questão que já vem a ser colocada por todos os partidos políticos. Presumo que desta vez não vão fazer a desfeita e vamos decidir de uma vez por todas. Aliás, já estão os pórticos colocados no carregado já há mais de uma década, e arriscarei a dizer há duas. Portanto, são duas décadas a evitar uma coisa que não há vias alternativas, a não ser que desviemos o carro pelo rio. Mas isso só por turismo, é que há carros para isso. Neste momento os carros que circulam não podem ir para o rio, por forma que a alternativa é a autoestrada e tem custos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Barreira Soares, deixe-me só dizer, portanto, a votação ocorrerá em plenário do projeto de resolução, não vamos votar aqui hoje, e deixe-me só dar-lhe nota também que nós sabemos que o Partido Comunista Português não fugiu, aliás, brevemente iremos encontrá-lo em plenário, com certeza, os seus deputados. Mas os grupos parlamentares pequenos, acontece muitas vezes que não estão presentes, estão a gerir a agenda, não é? Portanto, entram e saem, não é só o PCP. Senhores deputados, querem intervir, Sr. Deputado, faz favor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade, em seu nome, aos colegas também, por poder usar a palavra nesta sexta comissão, que não sendo a minha de origem, enfim, em termos de efetivo, não deixo de dedicar a alguns temas aqui relacionados com a área de Lisboa, e este naturalmente é um tema importante e que merece uma reflexão. Eu iria fazer uma intervenção em três pontos fundamentais sobre esta matéria da recomendação para a abolição das portagens, neste caso no Conselho de Vila Franca de Xira, em três tópicos fundamentais. O primeiro é que, de facto, enfim, como posição de princípio, o Partido Socialista não concordará com o facto de nós andarmos a discutir a abolição de portagens de uma forma casuística, ou seja, é importante nós fazermos uma discussão profunda, efetivamente, mas que haja um racional político, que haja um racional político e técnico, já lá chego, Sr. Deputado, um racional político e técnico que suporte determinadas posições e determinadas decisões. O Chega traz aqui a abolição das portagens de Vila Franca, que tem a sua pertinência, obviamente, a questão porque é que não se coloca aqui também a questão da abolição da CREL, a questão da CREP, da A8, possivelmente também, que é importante para afastar tráfego das zonas de permeio das grandes cidades, neste caso Lisboa, e, portanto, esta é uma discussão que merece ser tida, mas numa base mais alargada, num espectro mais alargado. E, portanto, obviamente, este é o primeiro princípio que queríamos colocar aqui. Depois, o segundo princípio. Como sabemos, o Partido Socialista teve uma iniciativa, que foi já nesta legislatura aprovada, para a abolição das portagens das chamadas antigas escutos. Essa proposta assentou em três pressupostos fundamentais. O primeiro, reforçar a coesão e a solidariedade territorial. Segundo, de permitir que em zonas onde não haja uma alternativa válida e eficaz de transporte público, que houvesse esta abolição de portagens. E terceiro, não menos importante, porque era de facto um compromisso político pré-eleitoral assumido com os portugueses e que foi cumprido, possível cumprir nesta legislatura, pelo menos para já, em termos de decisão política. O ponto terceiro é que, no espectro mais alargado que nós estamos disponíveis, ou seja, aqui manifestar a disponibilidade do Partido Socialista para pertencer a um grupo de reflexão que se queira criar para discutir esta matéria, numa base mais duradoura, mais global e mais genérica, e com um suporte racional, técnico, à tomada de decisão política. E que isso é muito importante, porque o Sr. Deputado trouxe aqui à colação a questão da posição dos autarcas, mas a posição dos autarcas também é muito clara sobre esta matéria em Vila Franca de Xira. Não estamos só a falar da questão da necessidade de eventual abolição das portagens, estamos a falar eventualmente do reposicionamento da portagem de Alverca, antecipando para a plataforma logística da Castanheira do Ribatejo, para essa zona, e eventualmente também, que é reivindicado pelas populações locais, novos nós de acesso, nomeadamente no Sobralinho, que é uma reivindicação antiga, e também nos Canizos, junto à Via Longa. E, portanto, esta é uma discussão mais macro que merece ser tida. O Partido Socialista discorda é que seja pontualmente discutida apenas a questão da abolição da portagem, e, portanto, estamos disponíveis para essa discussão, não para discutir casuisticamente esta, pode ser uma boa solução ou pode não ser, do ponto de vista técnico ou político. Muito obrigado.
Certo, entendemos a posição. O Sr. Deputado Bruno Ventura, do Partido Social Democrata, faz favor, Sr. Deputado, em 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar os parabéns ao meu colega deputado Chega por ter trazido este tema a debate. Eu li com atenção a intervenção do Partido Socialista e sobre esta proposta do Chega, cumpre-nos dizer que nós, em larga medida, concordamos com parte da radiografia, mas discordamos de algumas conclusões, e nomeadamente da terapia. Mas é importante lembrar que o Partido Socialista está na Câmara desde 1997. Não é desde ontem. Portanto, toda esta discussão do nó dos caniços, do nó do sobralinho, etc., com uma presença significativa neste período temporal no Governo. E, portanto, parte do que aqui é dito, sobre o congestionamento da EN10, sobre a sobrecarga de portagens no troço Alverca e Vila Franca de Xira, quanto a nós, não se resolve unicamente por se cancelar as portagens da Alverca Vila Franca de Xira. Resolve-se por dar alternativas de mobilidade a um concelho que, como o meu colega disse, merece ser estimado, tem gente de valor, é verdade, mas que não teve investimento nos últimos anos, nomeadamente em políticas de mobilidade. Quanto às conclusões que aqui aparecem, eu gostava só de fazer uma referência que não parece exatamente correta. Parte deste princípio. A primeira premissa que existe. Se nós anularmos as portagens, isso vai descongestionar a EN10. O meu colega, porque é intelectualmente honesto, saberá que há saída em Santaria da Azóia. E se andarmos na Estrada Nacional, da Póvoa de Santaria até Alverca, onde as portagens não são cobradas, a Estrada Nacional 10 está igualmente congestionada no mesmo troço onde existem portagens. O que sublinha a posição do PSD é que isto tem que ter uma lógica mais ampla e que o Conselho merece alternativas de mobilidade e não devemos focar apenas porque é popular as soluções para um problema que é mais denso no cancelamento de uma portagem. Há aqui outro ponto que me gerou imensa curiosidade e ao PSD, que diz mais ou menos assim e que eu gostava de esclarecimento por causa deste salto lógico do Partido Chega. Eu percebo, o Partido Chega... Isto existe aqui uma tática eleitoral, que é poder ir para Vila Franca de Xira e dizer os malvados votaram contra, mas temos que escrutinar aquilo que é escrito. Ora bem, vamos lá ver aqui. A abolição de portagens poderia incentivar o uso de transportes públicos. Eu ponho-me a pensar e digo assim. Então, eu uso carro, pago portagens. Logo, se não houver portagens, vou de autocarro.
Exatamente.
Eu gostava de ficar mais ou menos esclarecido sobre este salto lógico, porque o resto vem a seguir e vem bem, sobre a redução de emissões, com alternativas de mobilidade. Este salto lógico entre a abolição de portagens e o incentivo ao transporte público é que eu, em termos de política de mobilidade, gostaria de ter aqui mais algum tipo de sustento. Peço de votar contra, porque acha o seguinte, o Ministro das Infraestruturas já anunciou que vai iniciar um processo de revisão com o concessionário sobre as portagens. E, portanto, e esta discussão sobre esta população e este troço que merece a nossa atenção deve ser feita ao abrigo dessa revisão global. E cá estaremos para avaliar o resultado depois.
Muito bem. O Sr. Deputado Barreira Soares quer terminar, não é? É o Sr. Deputado Filipe Melo que vai terminar?
Não, Sr. Presidente. Quem vai terminar é o Sr. Deputado Barreira Soares. Eu peço a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Eu não vou pôr em causa os considerandos do Sr. Deputado Bruno Ventura. Cada um é livre de pensar como quer. O que eu não posso deixar de salientar e de reprovar e até de repudiar é as considerações que o Sr. Deputado Bruno Ventura fez de uma forma direta a um deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Eu acho inconcebível quando um deputado é eleito para defender a nação, com toda a certeza, mas é eleito também por um distrito, por uma localidade, e é esse distrito e essa localidade a que o deputado tem que prestar contas. E dizer que um deputado apresenta na Assembleia da República um projeto para chegar à sua própria terra e fazer bandeira desse projeto não me parece saudável para a discussão e para o debate político. O que o Sr. Deputado Bruno Ventura fez não foi mais do que um mero exercício para se desculpar perante os eleitores do seu distrito também, perante a população de Vila Franca de Xira, para dizer assim: nós não queremos aprovar a isenção de portagens.
Portanto, Filipe Melo.
Vou concluir, Sr. Presidente, só pedindo este tato que acho que é necessário para o debate político.
Não concordo, Sr. Deputado. Não me parece que essa afirmação seja tão... seja alvo de uma interpelação à mesa. Já ouvi esse tipo de apreciações e considerações de todos os grupos parlamentares e, na verdade, quem vai encerrar é o Sr. Deputado Barreira Soares, que vai responder, ele sim, às questões e depois avançamos então para o ponto seguinte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, aqui algumas... O Partido Socialista aqui não concorda em discutir as portagens de uma forma casuística. Eu aqui efetivamente discordo. Discordo porque trouxemos este projeto de resolução porque a mobilidade é um direito fundamental dos cidadãos, certo? Pronto. O seu deputado, se me ouvir com atenção, vai perceber o que é que eu lhe estou a dizer. Portanto, e neste momento, a abolição de portagens é a forma mais rápida para resolver os problemas. Portanto, temos de construir uma via a nível alternativo. Teríamos de construir uma via e isso vai demorar anos. Falou do nó dos caniços, muito bem, falou de todas essas saídas, mas isso é muito bonito, mas isso já vai levar anos. O PS está na autarquia há cerca de 27 anos. Diga-se também, agora respondendo ao Sr. Deputado Ventura, que o PSD tem andado de mão dada com o PS há 25 anos. Portanto, nas portagens e em todas as outras situações. O PS só é Câmara neste momento porque é uma calçadeira. O PSD, tem uma calçadeira que é do Partido Socialista. Portanto, esta é a grande realidade. Depois, há o nó de saída...
Sr. Deputado Barreira Soares,
deixe-me só concluir, Sr. Presidente.
Eu vou deixar, mas suspenda aí a conclusão um bocadinho, até que o seu colega de bancada e o seu deputado do Partido Socialista lhe deem as condições para o seu deputado então poder concluir. Penso que agora, Sr. Deputado Barreira Soares, sou todo ouvido, estou atento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, de facto, ouvir o Sr. Deputado Ventura, lembrou-me aqui, os 25 anos que o PSD dá a mão ao PS. E, portanto, olhando para o passado, vemos que aqui a responsabilidade é do PS e é do PSD. Relativamente ao texto... Relativamente ao texto, o Sr. Deputado Ventura não leu bem, mas eu passarei então a ler, porque houve aqui uma falta de atenção, presumo eu, mas eu vou ler isto muito devagarinho para o Sr. Deputado Ventura perceber. A abolição das portagens em Alverca e Vila Franca de Xira promoveria uma maior equidade entre territórios que com e sem portagens, promovendo a tão almejada coesão territorial. Depois diz... Sr. Deputado, não estou a ler aqui na página 2. É diferente.
Continua, não entra em diálogo. Olha que o tempo está a esgotar.
O Partido Chega entende que a abolição de portagens em Alverca e Vila Franca de Xira é uma medida necessária para melhorar a qualidade de vida dos residentes, promover a equidade social e reduzir os impactos ambientais negativos. Sem alternativas viáveis, nomeadamente de uma rede de transportes público frequente e diversificados, a manutenção das portagens perpetua injustiças e dificuldades, bem como atrasos económicos para o Conselho. Nada disto teve a ver com o que o Sr. Deputado Ventura disse aqui, portanto, não vejo porquê estar a inventar um texto que foi mal lido. E pronto, deixe-me só dar mais um à parte.
10 segundos,
o que nós acabamos por ver é que o PS e o PSD têm duas caras como ao bacalhau. Aqui analisam de uma maneira, nas câmaras analisam de outra. Essa é a grande realidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Barreira Soares, deixe-me dizer-lhe que essa do bacalhau mereceria muitas interpelações à mesa, eventualmente, mas não vão acontecer. Essa sim. E depois deixe-me dar-lhe nota também, Sr. Deputado Barreira Soares, que é esse o seu nome de intervenção política, que está registado aqui. Senhores deputados, vamos avançar. Sr. Deputado Barreira Soares, O seu nome de intervenção política aqui na Assembleia que está registado é Barreira Soares, é o senhor deputado Barreira Soares. O senhor deputado do PSD que está registado com o nome Bruno Ventura. O senhor deputado Bruno Ventura. Até porque existe outro deputado Ventura, para que não haja confusão, e assim chama-se o senhor deputado André Ventura. Podemos avançar, senhor deputado? Não tem nada de mal. Senhores deputados, o projeto de resolução será votado em plenário, portanto, fizemos a discussão, o senhor deputado do Chega fez a conclusão e eu propunha que avançássemos para o ponto 10, que diz respeito à apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 82-16 primeira, pela construção da nova ponte de Santana, a eliminação da passagem de nível. Desculpe, senhora deputada.
Peço desculpa, senhor Presidente. Eu ia só perguntar como o nosso requerimento ficou para trás e eu ainda tenho mais uma comissão, para além das quatro que já fiz hoje, e apresentar os cumprimentos à nova Secretária-Geral. Eu pedia só à comissão se não era possível defender já o meu requerimento, porque daqui por 10 minutos vou ter que ir também para a Comissão de Trabalho.
Senhora deputada, percebi que sim, como não estava presente, naturalmente, passei o requerimento para a frente significa para o fim. Mas se ninguém se opuser, que a senhora deputada do PAN faça a apresentação do seu requerimento neste momento, é aquela questão dos grupos parlamentares com menor representatividade, da minha parte não tem nada a opor, se nenhum grupo parlamentar tem nada a opor também. Sr. Deputado Filipe Melo, alguma oposição a que isso aconteça? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real que compreendemos perfeitamente e dada a excelência do requerimento, que posso antecipar, votaremos a favor, naturalmente que não nos opomos.
Portanto, significa que não se opõe que a senhora deputada faça a apresentação do requerimento, coisa que fará já de seguida. Faz favor, senhor deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço a compreensão quer do senhor Presidente, quer dos restantes membros desta comissão. No âmbito, e bem sei que o tema já foi aqui também amplamente discutido, assim como na Comissão de Orçamento e Finanças, mas para o PAN parece-nos que este relatório da auditoria da IGF às contas da TAP veio de facto revelar um conjunto importante de informações sobre a gestão da empresa que devem ser objeto de cuidada análise e preocupação da Assembleia da República. Há três dimensões que ao PAN particularmente nos preocupam. A capitalização da TAP fixada.
Senhora deputada, desculpe interromper. Senhores deputados, temos já muitas horas de trabalho, mas vamos ouvir a sua deputada Inês Sousa Real, como ouvimos todos os outros, o melhor possível. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Como referia, há três dimensões que ressaltam deste relatório que nos preocupam, começando pela própria capitalização da TAP, que foi fixada em 2015 com David Neilman, com recurso aos chamados fundos da Airbus e também com o conhecimento do Governo e da par pública desta operação. Sabemos que este tipo de ginásticas financeiras podem ocorrer no âmbito de empresas que atuam exclusivamente com financiamento privado. No entanto, uma empresa que foi cuja injeção recorreu a dinheiros públicos, que ascendeu a mais de 3 mil milhões de euros, não nos faz qualquer tipo de sentido que não haja aqui uma preocupação de não só haver transparência sobre este tipo de operações, mas também do prejuízo que existe para o erário público, como também um benefício para um privado que não deveria de ter acontecido. A segunda dimensão é a alegada simulação de contratos por membros do Conselho de Administração da TAP como forma de contornar obrigações fiscais. Se isto não preocupar a Assembleia da República, resta saber o que é que nos preocupará efetivamente, pois não nos parece não só legítimo, como assume contornos que deram origem até ao envio ao Ministério Público por parte do atual Ministro das Finanças. A terceira dimensão é a insuficiência dos próprios cálculos que sustentaram a compra total da empresa pelo Estado em 2020. Ora, isto são tudo factos que assumem a sua gravidade, devem ser retiradas aqui ilações para o futuro, por um lado. Por outro, devem também ser ouvidos os principais visados para esta auditoria e haver também uma apresentação por parte da IGF nesta comissão, mas também em conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças, para que possamos entender toda a dimensão deste caso. Por outro lado, sabemos que houve também, que propusemos e que foram aprovados na semana passada requerimentos de outros partidos, no entanto, achamos que há ainda, e tendo sido o requerimento do PAN um dos primeiros a dar entrada, gostaríamos que o mesmo fosse submetido à votação, propomos que haja uma desagregação de nomes caso não exista consenso em torno dos mesmos, mas gostaria ainda de reforçar que existe uma última tranche a ser paga e cuja validação terá que ser feita por parte do atual Ministro das Finanças. Falamos de 340 milhões de euros. Ora, não nos faz sentido que o Sr. Ministro das Finanças também não tenha uma palavra a dizer no âmbito destas audições, tendo em conta esta injeção que vai ser feita. Por outro lado, quando os requerimentos foram apresentados, não se conhecia ainda quer da homologação do relatório, quer do envio para o Ministério Público, e nesse sentido parece-nos que, para além de todas as outras propostas de nomes já visadas, que também o Sr. Ministro das Finanças deve ter uma palavra a dizer, quanto mais não seja porque é o último que vai assinar este cheque de dinheiros públicos e que temos que garantir que, seja qual for o caminho que a TAP siga, que todo o dinheiro que foi injetado na TAP do erário público é devolvido aos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, quem se inscreve para apreciar o requerimento do PAN? Ninguém se inscreve. De maneira que eu colocaria então à votação o requerimento na sua totalidade, como é óbvio. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. O requerimento está aprovado com os votos a favor do PAN, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada. E agora sim, então avançaríamos para o ponto 10, que diz respeito à admissibilidade da petição 8216 primeira pela construção da nova ponte Santa Ana, a eliminação da passagem de nível da linha norte e pela requalificação da ponte Rainha Dona Amélia. Senhores deputados, alguém se inscreve para apreciar? Sim? Então eu coloco à votação a admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos a favor do PSD, do Partido Socialista e do Chega. Esta petição, como tem 224 assinaturas, obriga à nomeação de um relator que será o Partido Socialista a nomear. E depois poderá fazer audição de peticionários ou não, conforme o relator entenda. É assim que as regras funcionam, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que anunciaremos posteriormente o relator. Muito obrigado.
Não tem problema nenhum. Então, passando ao ponto 11, informo que baixou à Comissão em conexão com a COFAP a proposta de lei 2016 primeira do Governo, que altera, é a segunda alteração à lei 30 2021 de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública. E passava então ao ponto 12, também, para informar que baixou à Comissão o projeto de resolução do Chega, o 258-16 primeira, que recomenda ao Governo a criação do acesso direto à autoestrada A24 a partir do núcleo extrativo da Falperra. E, posto isto, avançamos para o ponto 13, outros assuntos. Senhoras e senhores deputados, alguma questão? Não há questão. Informo que deu entrada um requerimento do Chega, será apreciado na próxima semana. Pretende a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, dois Ministros das Finanças, ex-presidente da Par Pública, presidente da Comissão Executiva da TAP e refere-se a um benefício fiscal que advirá da privatização da TAP. Os deputados já terão tido acesso ao documento, apreciaremos na próxima semana, e há também uma distribuição, nomeação de relator de um projeto de lei do PCP, será para a próxima semana, enfim, portanto, posto isto, se não houver mais nenhuma questão. Senhoras e senhores deputados, um bom almoço, encontramos às 15 horas no plenário, se não for antes, até então. E obrigado pela colaboração no decurso dos trabalhos. Muito boa tarde.